A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado hoje com queda significativa tanto para a soja quanto para o milho. No caso do milho, a gente vê o primeiro vencimento perdendo o patamar dos 15 dólares, um patamar que vinha sendo sustentado já há algum tempo. O vencimento em novembro, da mesma forma, perdendo aquele patamar dos 14 dólares, fechando hoje a 13,95. E para o milho, da mesma forma, quedas importantes aí de 20 a 30 pontos, dependendo aí do vencimento, de queda nas cotações por lá. A gente vai tentar entender o que aconteceu com o mercado hoje, muito influenciado pelo fator climático, mas também no que anda acontecendo com a política de produção de biodiesel lá nos Estados Unidos, de biocombustível lá nos Estados Unidos. Para nos ajudar a entender um pouquinho essa dinâmica de formação de preços, o Vitor Martins, da Headpoint Global Market, aqui com a gente, direto de Curitiba. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. É uma pressão forte, né, Vitor? Mais um dia de pressão forte, começou já na semana passada. E aí, Vitor, vamos para onde?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Prazer mais uma vez, Alexander, estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. E olha, realmente, né, Alexander, quando falamos alguns meses atrás, né, que ali em junho teríamos que apertar os cintos, né, realmente agora o mercado está nos dando ali o tom da resposta, né? Realmente muita volatilidade e agora, Alexander, entramos aí na fase, diríamos, mais volátil e importante, né, para a definição de tendência para os futuros da soja e do milho, sobretudo para a safra nova.
Muito bem, mas nesse momento, o que justificou essa queda de hoje, Vitor? A atuação dos fundos foi fundamental, mas eles saíram por quê?
Ah, com certeza, né? Hoje, até um paralelo, né? Basicamente, o mercado estima que mais de 15 mil contratos, né, de soja foram vendidos. É muito significativo, né? Chega, fazendo um parênteses, entre toneladas, daria algo perto de 1 milhão e 800 mil toneladas. Muito substantivo, uma queda muito, muito acentuada. Buscou, né, a ensaiar ali nas mínimas do pregão, até buscar ali os limites de baixa, né? Faltou ainda, claro, né, um caminho aí de renovar máximas para buscar esse limite de baixa, mas o óleo de soja, né, ele é o principal hoje, tem sido o principal vetor, né, de oscilação no complexo soja como um todo, né, Alexander? E que iniciou, é como você disse, né, iniciou ali na última sexta-feira. Então, a última sexta-feira nós tivemos ali pela manhã, né, alguns rumores aí por um grande veículo aí internacional de divulgação de informações, né, sobre um possível aí, uma possível pressão, né, do governo Biden em rever, né, políticas ali do mandatório de biodiesel, né, e de biocombustíveis como um todo, a obrigatoriedade, né, seja para o biodiesel ou para produção de etanol, para as refinarias em cumprirem acordos, né, mandatórios governamentais. E basicamente o mercado usou esse fundamento como vetor, como catalisador de, inclusive, uma liquidação que levou ao limite de baixa para o óleo de soja, né? Ele foi paralisado. O limite de baixa significa, né, uma oscilação máxima negativa que um futuro possa ter na CME. Um limite de alta seria o contrário, né? Uma oscilação máxima, um teto até o quanto os futuros podem subir no dia. E basicamente foi o início, né? Foi o prelúdio aí da tormenta e, claro, que iniciou justamente, né, fazendo, parafraseando, como tormenta pelo clima americano, sobretudo no mapa rodado ontem à tarde, Alexander, que trouxe ali um padrão, uma mudança de padrão muito substantiva para os modelos de 10 a 15 dias, né, sobretudo o modelo americano, de boas chances de chuvas ao longo do cinturão do milho nos Estados Unidos.
Porém, sempre tem um porém, né, Vitor? Quando a gente olha para as possibilidades das duas coisas acontecerem, né, ou da pressão continuar em função dessas duas motivações, a gente vê sempre um ponto de atenção ali. Será que vai mesmo? Será que pode mesmo? Por exemplo, você estava me dizendo que no caso do clima, até agora... Está se olhando muito a questão do se vai ter chuva ou se não vai ter chuva. E a possibilidade de chuva fez o mercado devolver. Só que agora começa a ficar mais evidenciado, e isso em outros momentos também da história da precificação, a gente viu isso acontecer, o fato das lavouras, né? Ou como as lavouras estão reagindo a essa condição climática. Isso é um padrão que pode mudar o mercado completamente nos próximos dias de novo.
Com certeza, Alexander. Ótima, né, ótima questão aí, ótima pauta para a gente explorar um pouco, que trata-se a respeito aí do estresse já sofrido e do quanto que o mercado ainda não precificou corretamente as condições das lavouras, olhando sobretudo os futuros referência à safra nova, né? Então, aquele paralelo, né, depois eu posso explicar com mais detalhes a questão do biodiesel, né? Isso aí é uma pauta que eu tenho sido um pouco mais atuante e olho bem a fundo, e digo para ti, Alexandre, que foi um pouco exagerado o movimento de sexta-feira, tá? Porque é um rumor que já foi antes, né? Ele já pairou pelo mercado ao longo ali de março, foi uma decisão que chegou aí para Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria referente ali, né, a revogação de uma decisão ali do Trump, basicamente sobre a concessão, né, de extensão de cumprimento de mandatório pelas usinas de biodiesel. O Biden foi lá, deu um canetaço e, né, voltou a obrigar e onerar essas indústrias, o que fez uma corrida pelo óleo de soja e levar todo esse cenário de esmagamento recorde pela obtenção do rendimento econômico do óleo de soja. Esse é um fundamento de sexta-feira, Alexander, que impacta o soja 2021, que seria referência aí o spot, sobretudo o julho, né? Basicamente, agora, o clima, ele vai ser o principal protagonista para definir o cenário de tendência para a safra nova, certo? Sobretudo com base em referência a novembro 21 para os Estados Unidos, e aqui para o Brasil, a gente já pega ali março e maio 22, que vem na carona e tem esse reflexo diretamente correlacionado com os futuros novembro 21 e dezembro para o milho. Mas basicamente, o que ocorre, Alexander? A questão das lavouras. Nos Estados Unidos, as lavouras estão, sim, em situação alarmantes em algumas regiões, tá? Situações de preocupação. Por quê? Sobretudo, ao longo ali do norte, do cinturão, noroeste, as Dakotas, que juntas representam em torno de 10% da área total plantada de milho nessa temporada, as condições estão realmente abaixo de 45% boas excelentes contra 80% da temporada passada. E o que acontece? Hoje, o mercado, agora no próximo, agora daqui 5 minutos, o USDA, inclusive, ele vai divulgar o relatório de condições das lavouras, nós esperamos uma queda em torno de 3% nas condições boas e excelentes. E, basicamente, o que acontece, Alexander? O mercado, daqui para frente, ele vai ter que começar a olhar com mais atenção essa avaliação das quedas. Não só simplesmente olhar um modelo estendido de 10, 15 dias que tem baixa confiança. E que, no caso do modelo americano, que fez derrubar, né, chegar a cair 50 centavos por bushel soja no pregão de hoje, que trouxe um modelo, né, de bons acumulados e temperaturas mais amenas para o cinturão do milho, ele é um modelo que ele tem baixa confiança e tem uma baixa assertividade e precisão, sobretudo para modelos estendidos. O modelo europeu, ele é um modelo que mais acerta, tem sido o modelo que mais assertivo, e ele tem uma boa convergência com o modelo canadense em uma manutenção de um clima extremamente quente, temperaturas que vão passar de 35 graus Celsius, né, lá no meio oeste do cinturão, isso nos próximos 10 a 15 dias, e chuvas bem, bem abaixo, né, do que esperam o mercado, o modelo americano. E isso trará uma total incerteza para o mercado, Alexandre, sobretudo pelo seguinte: o quanto que o perfil, né, de umidade dos solos, né, o perfil de reserva hídrica dos solos, eles serão suficientes, né, com essas chuvas desse final de semana, né, e essa semana o acumulado é muito baixo, mas sobretudo para as próximas semanas que o modelo projeta, o quanto que a evapotranspiração ela será acelerada com essas temperaturas elevadas e colocar em xeque o principal período de polinização das lavouras, que será na segunda quinzena de julho. Né? Então, eu sempre falo, né, que para o milho é a segunda quinzena de julho que é definidora de potencial produtivo. E para soja é a primeira quinzena ali de agosto, né? É, ou segunda quinzena de julho, dependendo da temporada que for mais, tiver um plantio mais precoce ou não. Mas na prática, em suma, Alexander, as condições hoje nos Estados Unidos, em muitas lavouras, sobretudo no norte de Iowa, né, que tem o seu pior perfil hídrico desde 2000, dos últimos 21 anos, tá? Muitas lavouras já estão charutando, né? O milho, ele já está sentindo um estresse hídrico e está enrolando as folhas. Em muitas regiões da Dakota do Norte, mais de metade de área das lavouras já estão sendo necessárias o replantio. Então, isso coloca uma tensão que hoje já é esperado uma redução nas condições boas excelentes, né, que em torno de 68% boas excelentes para o milho. Paulatinamente, nós podemos ter novas quedas nas sequências de condições boas excelentes, como houve na temporada 2012-2013, que foi a última grande quebra nos Estados Unidos. E que muitos produtores, Alexander, já falam que a temporada atual está muito semelhante com a temporada 12-13.
Então, só reafirmando, a decisão de hoje de vender esses 13 a 15 mil contratos aí que você citou, quase 2 milhões de toneladas de soja aí, no caso da soja, negociados, se a gente fosse fazer a equivalência aí desses contratos, isso pode ser muito pontual, então, porque está sendo baseado só num tipo de monitoramento que é o monitoramento americano. Quando a gente olha outros monitoramentos, tem aí essa possibilidade de continuidade da condição seca, degradando ainda mais a situação das lavouras. Ou seja, vamos ter calma e vamos esperar o que vem pela frente, é isso? Não ficar muito preocupado com essa queda brusca de hoje.
É, com certeza. Se a gente for fazer um paralelo rápido aqui, né, Alexandre, sendo bem sucinto, se nós tivermos, de acordo com muitos produtores alegam, né, uma temporada parecida com a temporada 12-13, que foi a última grande quebra no meio-oeste americano, é muito significativo porque você teve, nesse mesmo período, naquela temporada, algo em torno de as condições boas e excelentes, elas estavam em torno, Alexandre, de... Eu vou lembrar aqui, ó, 65, 53% boas excelentes. E elas caíram de 53% para 29% apenas boas excelentes em 8 semanas e levou o milho até um rally, né, muito substantivo de mais de 2 dólares e bushel e meio. Ou seja, saiu, inclusive naquela época, nesse mesmo período do ano passado, estava, né, em torno de 6,58 o bushel do milho, né, 6,60. 6,70, desculpa, 6,70. E ele saiu de 6,70 e começou as condições a caírem paulatinamente, Alexandre. Ele saiu de 6,70 e ele bateu, meados de 15 de agosto, ele bateu 8,45.
A
É,
mesma
então,
coisa aconteceu com a soja, Vitor?
a mesma coisa aconteceu com a soja, né? As condições, elas vieram, né, na mesma sequência, caindo para ambas as lavouras, né? E a soja, é claro, né, ela perdurou mais a tendência naquela época, né? Ela saiu, ela chegou a bater em torno de 17,50 dólares o bushel, se não me falha a memória. E o que me deixa, assim, certamente muito, um pouco, né, circunspecto, um pouco até receoso, foi o time, né, foi ali a janela, né, como eu gosto de dizer, de acontecimento, que foi inclusive a partir do dia 15 de junho, né, de 2012, que iniciou, né, essa queda nas condições de forma paulatinamente, em torno de 8 semanas seguidas, né, Alexandre, de queda nas condições boas excelentes e perdurou até meados de agosto e levou esse rally. Em termos de produtividade no milho, no relatório de junho de 2012, Alexandre, a produtividade em bushels por acre, elas eram de 166 bushels por acre. O que equivaleria em sacas por hectare? 173 sacas por hectare, perfeito? Nesse mesmo período de 2012. Estava fazendo aqui um exercício. E basicamente, elas caíram no relatório de julho, de junho para julho, elas caíram de 166 para 145, 146 bushels por acre. E em agosto, elas caíram para 123 bushels por acre. Ou seja, Alexandre, você teve uma redução de 25% na estimativa de produtividade do USDA entre junho, né, para agosto. E que levou a todo esse rally no preço do milho em Chicago. Então, o que que isso quer dizer? Quais as semelhanças? Pode ser que, né, não sejam muito espúrias, mas a janela mostra-se que é a principal. Ou seja, agora
Cara.
estamos na iminência do principal período de formação de tendências e, claro, de produtividade final das lavouras de soja e de milho. Mas a questão é que, naquele ano, a participação global dos Estados Unidos na exportação global de milho, ela não passava de 25%. Hoje, é estimado pelo USDA, passa de 45%. Ou seja, da safra nova, 21-22, 37%. Isso leva a colocar um fardo de peso na produtividade máxima americana do milho em um maior nível da história. Porque naquele ano de 2012, 2013, nesse ano de grande quebra, o estoque uso ele era o mesmo dessa temporada, né? Pasmo, em termos de comparação. Ele era em torno de 7,5%, né, de estoque uso total para a temporada 12-13, como é atual para o milho da 2021. E o que que valeria ali algo em torno de 27 dias úteis de uso, dados os estoques, né, projetados pelo USDA. Então, naquela época, entretanto, por mais que o estoque era bem parecido, né, bem parecido o estoque uso, a participação global dos Estados Unidos, né, como protagonista de suprimento de milho no mundo, ela era muito menor do que é hoje. Sobretudo porque hoje nós viemos de uma quebra muito significativa do nosso milho de inverno, o que tira um potencial de quase, estimamos já, de quase 15 milhões de toneladas no potencial de exportação do milho nessa temporada brasileira, que, né, Conab e USDA traziam em torno de 35 milhões de toneladas e hoje trazem entre 33 e 29 mil, respectivamente. Então, uma estimativa de exportação de 20 milhões de toneladas, Alexander, retira do total potencial do mundo de exportação uma quantidade muito significativa que será deslocada para os portos americanos, no Golfo.
Isso, Vitor, isso é para milho. E para soja, isso é verdadeiro também? Ou essa ideia é verdadeira também?
Ah, com certeza, sobretudo porque hoje os Estados Unidos ele já tem um programa de soja comprometida na exportação para a safra 21-22, que é o maior dos últimos 7 anos. Né? Do milho, é o maior da história. Então já passa ali em torno de quase. Já chega quase um terço, né, do total comprometido da exportação 21-22, já comprometido pelos produtores americanos com apenas aí, né, você acabou de ter 90% da emergência das lavouras. O que que isso leva a crer? Que basicamente para a soja, em qualquer cenário de redução também na produtividade, Alexander, vai tirar potencial, não diria potencial, vai tirar opções hoje de matriz. Supridora de milho, sobretudo para a China, que está mais ativa agora na originação entre julho e agosto, né? Os prêmios estão voltando a se recuperar, a se fortalecer, FOB ports, dado esse programa de originação de China. Basicamente, a China está voltando a ter margens de esmagamento positivas para agosto, mas as margens de esmagamento da China estão mais positivas para um soja entre setembro, outubro e novembro, onde os Estados Unidos é a origem mais atrativa, né? Hoje é a origem mais competitiva na exportação global de soja. Em um cenário de quebra, nos Estados Unidos, certamente os prêmios refletiriam, você encareceria, né, hoje os Estados Unidos como matriz de ofertante de soja, sobretudo de setembro, outubro, novembro, dezembro, que é a principal janela de exportação de soja para os Estados Unidos, para a China. Basicamente, a China ela ficaria sem opções, ela teria que pagar um prêmio maior por depender da soja americana, o que hoje traria também altos prêmios, né? Traria um fortalecimento prêmio FOB port no Brasil, sobretudo porque nós temos já um recorde, né? Inclusive hoje é um recorde de soja já embarcado em junho. O comprometido de soja na exportação também é um novo recorde dos últimos 10 anos. E a China já está com mais de 60% do seu programa comprometido. É muito substantivo? Com certeza. Mas ela ainda tem em torno de 40% que ela vai precisar estar originando, sobretudo soja americana. Então, e o Brasil hoje não tem estoques disponíveis para suprir essa demanda da China, evidência, sobretudo em uma, né, de uma perda de potencial de exportação dos Estados Unidos também, que hoje, cada vez mais, cada ano mais, está competindo com o esmagamento.
Muito bem. Bom, ficou claro. Agora, só rapidinho, Vitor, porque nosso tempo já está esgotado aqui, só para a gente colocar essa questão aí do mercado de biodiesel. Na verdade, me parece que não tem muita força para continuar mexendo com o mercado, porque tem aí como é que, uma dinâmica muito diferente do que o que o Biden precisa fazer e o que a agenda, agenda florestal, enfim, a agenda verde dele propunha, né, na hora que ele fez o plano de governo dele. O que deve prevalecer na sua opinião aí?
Excelente pergunta, Alexandre. Basicamente, vamos lá, hoje o programa do Biden, né, ele qualquer ação que visa voltar a revogar uma decisão que lá em janeiro ele decidiu, que era de um canetaço, ele praticamente revogou uma decisão do Trump que, né, concedia isenções no caso de cumprimento do mandatório do biodiesel, né, por parte de pequenas refinarias que hoje, né, não possuem capacidade de... não possuem, né, usinas, né, elas são refinarias, mas pequenas refinarias não possuem usina, né, para misturar biodiesel. E hoje, né, para você poder cumprir essas cotas, você deve ou no mercado primário produzir um galão de biodiesel, porque cada galão de biodiesel gera um crédito, né, de cumprimento da cota de emissão de carbono, né, que é um direito de crédito que você tem que comprar para entregar ao EPA, né, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos, né, entregar e cumprir esse mandatório, semelhante ao nosso RenovaBio, né, nosso CBios. Então, basicamente, essas indústrias, elas se viram, virou janeiro, o Trump isentou, muitas refinarias ficaram desde 2018 sem cumprir com esse mandatório do biodiesel, e o Biden foi lá, né, assumiu o primeiro dia, ele cancelou isso aí, falou, ó, né, as refinarias vão ter que cumprir com o mandatório do biodiesel agora, né, sobretudo porque é um grande pilar do governo, na política governamental do Biden. Então, essas empresas se viram do nada, short, né, vendidas, em necessidade de cumprir com esse mandatório. E elas foram no mercado secundário e começaram a cumprir, a comprar no mercado secundário esses créditos. Só que quem emite esses créditos são as grandes refinarias, que possuem usina de biodiesel. Então, as grandes precisavam fazer o quê? Produzir biodiesel, que precisa-se do quê? De óleo de soja, que representa mais de 78% da matriz de produção de biodiesel nos Estados Unidos. Necessitando de óleo de soja, você necessita de quê? De esmagar soja, né? De soja grão. E, basicamente, o consumo do biodiesel, na verdade, o consumo de óleo para biodiesel, ele foi um pouco inflacionado, não diria assim que foi manipulado, mas ele foi inflacionado pelo seguinte, porque como subiu esses créditos, muitas usinas de biodiesel estavam com margens de esmagamento, de produção de biodiesel muito negativas. As plantas continuam com margens extremamente negativas, dado o custo do óleo de soja. Spot nos Estados Unidos chegou com um prêmio a valer mais de 75 centavos libra-peso no interior de Illinois.
Então, a tal da inflação contra a agenda ambiental, né? O que vai prevalecer?
Exato. Aí essas usinas precisavam produzir esses créditos para atender as pequenas refinarias que se viram, né, obrigadas, impostas aí por enforçamento da lei a cumprir esse mandatório. O que aconteceu, então? Aí, né, veio esse rumor, né, que já veio no mercado antes, mas o mercado deu mais atenção nessa última sexta-feira, que o Biden ia voltar atrás e falar, não precisam, vou manter essa extensão desse benefício para vocês. Por que eu acho, agora respondendo a tua pergunta, Alexander, que é improvável que o Biden ele volte atrás, porque seria muito contraintuitivo, né? Basicamente, o governo dele, ele é o principal, e ele pregou durante toda a sua campanha política, que justamente que a causa, né, a pauta sócio, a pauta como um todo ambiental, social e de governança, era uma pauta que seria um dos pilares do governo dele, seria uma, né, a política ambiental seria de uma pasta extremamente relevante no governo Biden. Então, ele investiu em termos dos Estados Unidos, na verdade, gerou novos pacotes de infraestrutura, buscando, né, matrizes energéticas renováveis, buscando todo, né, um programa socioeconômico ambiental, né, sustentável para o governo Biden. Então, basicamente, e a iniciativa privada também investiu milhões, bilhões de dólares, Alexandre.
E ele voltar atrás agora seria um contrassenso, né?
Seria um contrassenso, porque ia inviabilizar muitos investimentos em infraestrutura, né, sobretudo em novas plantas do diesel renovável, né? Que, enfim, hoje Petrobras hoje detém aí, né, sua participação maior, mas basicamente lá nos Estados Unidos você tem grandes trades que estão entrando, a BCD está entrando nesse filão de negócios e de investimentos que vão gerar muito emprego, né, e faz parte do pacote de 4,5 trilhões de dólares que o Biden tem para implementar. Então, o Biden voltar atrás é muito difícil.
Bom, mas de qualquer forma, vamos ficar de olho nessas possibilidades. Meu caro Vitor, muito obrigado hoje pela sua participação, trazendo esses pontos de diferenciação aí de formação de preços. Muito importante para a gente entender essa movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago e o que ocasiona isso. Volto sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos os telespectadores e um grande abraço.
Valeu, até a próxima, Vitor.
Até a próxima. Obrigado, Alexander. Tchau, tchau.
Tchau. Muito bem, vamos rapidamente então para as cotações, ver como estão encerrando as negociações para soja e milho principalmente. Vamos ver na tela. Para julho, 14 dólares 72, menos 33,25 de queda. Para agosto, 14,41, 41,25 de queda. Para novembro, 13 dólares 95 por bushel, menos 43,5 pontos. Para janeiro, 13,97, queda de 42 pontos mais 75. Vamos ver o milho. O milho para julho, 6 dólares 59 por bushel, perdeu 25 pontos mais 25. Setembro, 5,98, 31 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 5,81, queda de 28,5. E março de 2022, 5 dólares 88 por bushel, menos 28 aí, pontos perdidos no mercado do milho. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Conexão Campo e Cidade.